Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Ângela Vitória, sou professora do Direito na Unidade Doctrine de Manhuaçu e hoje eu estou aqui para falar com vocês em mais um episódio do programa Foco na Rede com o professor Roberto Miranda Pimentel Fuli, a caixa de surpresas da Rede Doctrine de Ensino. Hoje nós falaremos sobre um tema muito intrigante, que é contabilidade, internet e mercado digital. Mas antes de adentrar no tema, eu gostaria de falar com vocês um breve currículo do professor Fuli. O professor Fuli, atualmente, ele é doutorando em contabilidade pela FUCAP no Espírito Santo, possui mestrado em ciências contábeis e administração pela FUCAP, possui especialização em auditoria contábil financeira pela Faculdade Machado Sobrinho, possui graduação em ciências contábeis e administração pela Unidocto e contabilidade pelas Faculdades Integradas de Caratinga, antecessora da Rede Docto de Ensino, atuou como secretário de planejamento no município de Manhuaçu, exerceu a função de superintendente administrativo do Instituto Ensinar Brasil, exerceu também a função de diretor financeiro de planejamento do Instituto Ensinar Brasil e possui experiência como diretor em diversas unidades, a exemplo de Guarapari e Manhuaçu. Possui também experiência como coordenador de curso de Ciências Contábeis em Manhuaçu, Caratinga, Iuna, Teoflotone, além de ser parecerista da revista científica multidisciplinar da Docto. E atualmente, né, nós podemos falar que, além disso tudo, o professor Fuli concentra aí o cargo de conselheiro da Docto, sendo aí um dos impulsionadores até mesmo do Calculei e do Docto Empreende, além de ser empresário da empresa Quedos, bem legal, e SGN. Muito obrigada, professor Fuli, pela oportunidade. Eu agradeço muito, eu sei que o seu tempo é muito corrido, então eu agradeço em nome dos nossos ouvintes, alunos, pretensos alunos, egressos, a oportunidade de estar aqui hoje falando com você.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Foco na Rede, e a Docto é minha casa, então todo convite da Docto não é um convite, é uma convocação, e eu fico feliz, assim, você me fez uma pergunta antes, né, assim, quem é o Fuli, né, eu falei que o Fuli são as escolhas passadas que nos trouxeram até aqui, e aí eu fico vendo, você citando alguns exemplos aí, algumas experiências que eu teve, umas que me impactaram também muito além da própria instituição, que foi ser conselheiro na Light, no Rio de Janeiro, que me fez ver muitas coisas que hoje eu aplico na minha pesquisa de doutorado, e também o fato da própria Energisa, que eu fui assessor de novos negócios, a mim tive uma grande experiência, só entrei na Energisa na época, Cataguases do Purgina, porque eu era formando, né, de contabilidade, e também me trouxe muito essa questão de regulação que eu acabei trazendo na tese. Mas enfim, estamos aqui hoje para ter um bom papo, estou à disposição.
Muito obrigada, Fuli. E nós percebemos, né, com seu extenso currículo, que você já atuou em diversas frentes na Rede Docto, sendo aí desde professor, superintendente, diretor, atualmente, né, como conselheiro, também foi gerente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho com os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória na Docto. Você poderia falar um pouquinho com a gente?
A minha história na Docto, na verdade, ela começa com meu pai. Meu pai foi da primeira turma do curso de Ciências Contábeis de Caratinga, que é o precursor de toda a rede de ensino Docto. Hoje nós temos mais de 20 mil alunos, e essa história começou no ensino superior em 72, e lógico que, como instituição educacional, desde os idos de 30, né, com o Colégio Caratinga. Mas contou com a minha família desde 72. E aí, em 93, eu começo a fazer o curso de Ciências Contábeis. E quem foi meu professor? Eu com uma visão pro mercado, e o professor Cláudio com uma visão mais própria, uma economia centralizada. E o que poderia ser uma grande divergência de pensamento, criou-se uma grande amizade. Porque, acima de tudo, a gente sabe respeitar as diferenças. A gente percebe que as duas visões, elas, minha e dele, têm o mesmo objetivo, que é promover o bem-estar social e a melhoria da vida das pessoas. Você pode ter caminhos distintos, mas o objetivo é o mesmo. E aí o professor Cláudio foi meu professor de economia, tínhamos acalorados debates entre privatização e estatização. O Brasil estava passando naquele momento por um grande processo de privatização, né, que eu defendia e eles opunham. Eu sei a história dele de militância, de, né, mas havia um respeito a ponto dele, nos trabalhos, ele me colocar para apresentar trabalhos e debater comigo, né, em vez de só os alunos. E ele começou a me chamar de professor. Ele pegou um carinho por mim muito grande e começou a me chamar de professor. E quando eu formei, quando eu colei grau, eu fui orador da minha turma. E quando eu acabei o discurso, fiz um discurso assim, de um momento que o Brasil precisava. Mais uma vez, no Brasil, acho que a grande pauta do Brasil é lutar contra a corrupção e contra a falta de gestão. O Brasil, ele é pródigo, não é prodígio, não é pródigo no gasto público, né? Então eu chamava a minha turma, meus colegas que estavam formando, que o nosso papel era conseguir melhorar aquilo ali. E quando acabou, o professor Cláudio falou, quero que você faça uma especialização, que você vai dar aula aqui. Você da casa, você vai voltar para cá. E aí, 2 anos depois, eu começo a lecionar, por um convite dele, uma disciplina que não existia na estrutura curricular, perícia. Eu, com um menino de 23 anos de idade, ele apostou em mim. Naquela época, o curso era majoramente formado por pessoas mais velhas, né, e homens. Hoje é completamente diferente. São pessoas mais novas e mulheres. As mulheres estão empoderando na área de gestão de negócio. E eu tinha que usar crachá. As pessoas não achavam que era trote no primeiro dia de aula. Eu era o único professor que usava crachá. Porque era praticamente um menino. E a minha experiência fora, né, quando eu comecei profissional, né, quando eu comecei como controle departamental na categoria do Podina, se fosse luz, foi por causa dessa formação. Então, a minha experiência para a DOC começa ali. Então, eu comecei como professor em 98. Em 2004, eu fui convidado para ser o coordenador do curso de Ciências Contábeis de UNA, quando já se dá a expansão da instituição. Salvo engano, em 2001, 2002, eu fui coordenador do nosso convênio com o Tribunal de Justiça para perícia. Nós tivemos essa experiência também, mas como coordenador mesmo de curso foi em 2004. Agradeço muito também essa aposta aí ao professor Cláudio, professor Lízias, então já falecido, e o Joel, que foi colega meu de sala. Minha turma teve uma vantagem, minha turma formou 5 professores. Nós temos a alegria de ter visto da minha turma dentro da casa, fora em outras instituições, só dentro da casa, na minha turma, nós tivemos 5 professores ao longo do tempo. E desses 5, 3 se tornaram coordenadores. Né? Foi eu, o Joel e a professora Silvia Helena, também foi coordenadora. E aí eu fui, então, ser coordenador. Eu fiquei um período curto de tempo, porque eu precisei ir embora para receber uma promoção na categoria da Podina, e eu fui administrar um sistema de comunicação dela e ser assessor de novos negócios dentro dela. Então eu fui embora para a sede, para a Cataguases, mas voltei a dar aula no curso de administração da Podina. Passei um tempo, tive um problema de cunho familiar, né? A primeira gestação nossa, da minha esposa, trigemelar. As crianças não sobreviveram ao nascimento, então aqui foi um impacto muito forte, a gente precisou voltar para a pé da família. E foi nesse momento que o professor Cláudio, né, a DOC, estava procurando um controller. Né? E aí descobriram, um grande amigo em comum, Elson Mourinho Cardoso, estava em Leopoldina como gerente de infraestrutura, né? E ficou sabendo e falou, professor Cláudio, seu ex-aluno aí, professor tá querendo voltar. E o Cláudio falou, como é que eu vou tirar um cargo numa SA para vir trabalhar numa empresa que está começando a crescer? Uma questão familiar, está querendo voltar. Ele me convidou, voltei como controle, de controle. Aí foi essa história toda que você falou. Diretor administrativo financeiro, superintendente, naquela organização anterior que era o professor Pedro como diretor acadêmico, superintendente acadêmico, a parte administrativa ficava comigo. E nesse ínterim, fui diretor de Guarapari, fui diretor de Moaçu, por 2 vezes, Moaçu. E eu tive a honra de ser reitor do Centro Universitário de Teófilo Otoni. Recentemente, eu tive uma experiência de liderar uma área de mercado de expansão, que a universidade já tem que fomentar oportunidades de negócio, mesmo para ser uma instituição filantrópica, Ela tem que se oxigenar, a educação está mudando isso. Não posso achar que uma instituição ela vai sobreviver só com aula em relação ao professor e discente. Eu detesto a palavra aluno, tá? Aluno é A sem aluno, luz, né? Então, o aluno, para mim, é aquele que está nas trevas e só eu tenho conhecimento. Então, não gosto de falar aluno, fala estudante, sempre fala qualquer coisa. Então, essa foi uma concepção que a gente fez e, atualmente, pelas minhas outras demandas, então, estou no conselho, né? Sou um dos 7 membros do conselho de administração da instituição. Tenho a honra de estar ali. Acho que é muito fruto das oportunidades que eu tive dentro da instituição.
Muito obrigada, Fuli. Nós percebemos que a sua formação ela foi te conduzindo a lugares que eu acredito que você sequer imaginava, sim, né? E para os contadores, especialmente, porque a contabilidade foi a sua primeira formação, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que especialmente ter uma formação tão sólida e ao mesmo tempo tão plural, já que você atuou como assessor, perito, professor, né, atualmente é empresário, de que maneira você foi conduzindo as suas escolhas ao longo da sua vida profissional? Até porque o nosso ouvinte, nossos estudantes de contabilidade ou os pretensos estudantes de contabilidade precisam saber para trilhar esse caminho de sucesso.
Perfeito, olha só, eu brinco, eu já fui tantas coisas que eu fui até contador, né? Se você viu algumas vezes, já fui responsável por contabilidade de algumas empresas aí. Mas veja bem, eu penso o seguinte, a formação lá fora, na Europa, a formação em contabilidade é um curso único de 6 anos, onde 4 anos ele é conjunto com a economia e depois ele separa. 2 anos você faz especificamente contabilidade, 2 anos você faz especificamente economia. O curso de contabilidade pública é separado, ele não faz parte da mesma estrutura. Do público é uma outra figura. Nos Estados Unidos, você tem uma formação separada de contabilidade e de economia, mas muitas disciplinas correlacionadas. Lá fora, a contabilidade ela anda muito junto com a economia. Aqui no Brasil, a contabilidade é a irmã siamesa do curso de administração. Então, enquanto lá fora você está muito voltado para questões econômicas e cálculos e modelagem, aqui a gente está mais voltado para gestão. Bem, o que acontece? Se eu pensar, eu sempre falava isso com os meus alunos, se eu pensar que eu tenho que formar para trabalhar só com contabilidade, eu restringi meu mercado. Se eu falar que eu quero trabalhar só como contador, eu ainda posso ter restringido as minhas oportunidades e a área geográfica que eu vou trabalhar. Então, assim como o direito, que favorece ter mais de 400 tipos de profissões, a graduação em contabilidade, ela te fornece uma transversalidade de oportunidades muito grande na área de finanças, na área tributária, na área de gestão, na área contábil, na área de auditoria, na área de perícia. Então, eu sempre me propus a ser essa caixinha de surpresa que você citou no início. Quando estava faltando 3 meses para você pra formar na graduação, eu passei no processo seletivo. E aí eu tenho que agradecer a Cataguá Leopoldina, que confiou no menino que não tinha nem formado ainda, com 20 anos de idade. Não estava nem formado, faltava 3 meses para formar. A controladoria, ela trabalha muito o aspecto gerencial da informação, mais do que a normatização das obrigações acessórias, que em geral o contador trabalha ali com a folha de pagamento, questão tributária, escriturar as informações de balanço. A controladoria, ela alinha o planejamento estratégico, criando os KPIs, que são os indicadores de desempenho, e vai controlando toda a gestão. Então essa foi uma grande escola que eu tive. A Cataguás Leopoldina me fez isso. E por causa disso, me permitiu, então, extrapolar essa área de atuação. E eu falo hoje com quem está nos ouvindo, principalmente aos alunos de gerencial, não só de contabilidade, mas de administração, os tecnólogos, pense fora da caixa. Eu não posso pensar, o grande mal do mundo, das instituições de ensino, se ela ensina pensando no hoje. Se eu ensino pensando, você é professor de direito na casa, Se eu ensino pensando hoje, por mais que seja normativo, seja legislação, quando o meu aluno formar, ele já formou ultrapassado, o mercado já mudou. Então, você imagina que um menino que entrou hoje, eu tenho um sobrinho meu que está fazendo administração, aqui na unidade Manhuaçu, onde a gente está gravando. Ele começa a administração hoje. Daqui a 4 anos o mercado está completamente diferente. Então, o professor, ele tem que ser um visionário, ele tem que projetar o aluno para frente. Da mesma forma que o próprio aluno. Ele não pode pensar que a profissão, quando ele formar, vai ser igual que quando ele começa o curso. Ele tem que ver outras oportunidades. E aí eu falo, muito importante, fez contábeis, completa com a administração. Foi o que eu fiz. Fez a administração, puxa as especificidades de contabilidade, e isso vai te permitir ter um horizonte mais plano. Essas experiências múltiplas minhas, nem sempre é uma zona de conforto para as pessoas. Às vezes as pessoas preferem a rotina. Eu nunca suportei rotina. Eu gosto de experiências novas. Então, experimentar o novo me traz confiança, me traz desafio, me motiva. E isso acaba se refletindo no meu currículo.
Ótimo, Fuli. E você falou uma coisa muito interessante sobre identificar o mercado, né? Porque como você disse, o mercado atual não é o mesmo do mercado daqui 5 anos, não é o mesmo do 5 anos atrás. E eu percebo que você participou, identificou, né? Uma transição de mercado. Você conviveu com o mercado tradicional, distante das redes, e atualmente convive e fomenta, né, dentro da nossa instituição, uma nova rotina de mercado que está impulsionada do mercado digital, as facilidades da inteligência artificial. Então, eu gostaria que você falasse hoje, o que o profissional atual precisa hoje ter, o que ele precisa responder às expectativas de mercado, como ele precisa se comportar. E aqui eu não me limito aos profissionais de gerenciais, mas também incluindo as pessoas do direito, dos cursos da saúde, porque todos acabam se inserindo no mercado de trabalho. Então você poderia nos falar um pouquinho?
Posso sim. E aí eu vou começar antes falando das redes sociais, que eu brinco que rede social hoje é, na verdade, uma realidade ampliada. Hoje eu não posso entender que aquilo não faz parte da nossa vida. A praça de negociação, a praça de relacionamento hoje é o presencial e também o virtual. Só que eu ouvi uma frase no congresso da USP, que eu participei, de uma área que eu sempre achei extremamente burocrática. Eu falei, se esse cara está pensando assim, quem está no mercado privado, quem está mais ousado, né? Era um auditor do Tribunal de Contas de um dos estados do Nordeste, desculpa, não lembro agora qual era, e ele mostrando como é que o Tribunal de Contas do estado conseguia captar indícios de corrupção ou de mal gestão de contas públicas utilizando algoritmo. E ele falando como é que eles procediam. E outra coisa, às vezes nos processos normais, de intimar a prefeitura, notificar municípios, não andava tão rápido. Quando nas redes sociais eles soltavam notas, por exemplo, olha, a licitação de gasolina da prefeitura tal dá para ir na lua e voltar 20 vezes. Aquela manchete, algum jornal reverberava, no outro dia estava toda a prefeitura no tribunal querendo corrigir a situação. E aqui me chamou a atenção e ele falou o seguinte, olha, o profissional do futuro, principalmente da área de finanças, de contabilidade, é um treinador de algoritmo. Nós vamos ser treinador de algoritmo, nós vamos parar de fazer as coisas e vamos começar a aprender a programar para que a inteligência artificial faça os trabalhos repetitivos por nós e a gente consiga fazer trabalhos de mais discernimento, de mais valor agregado. Então, o primeiro ponto é isso. Qualquer profissional que está nos ouvindo aqui, qualquer um, do direito, que trabalha muito com tese, trabalha com na competição, se não dominar a programação, vai perder velocidade. Hoje o ChatGPT consegue fazer uma petição mais bem fundamentada, escrita, que qualquer jurista se bobear. Né? Eu fiz um teste com o ChatGPT que eu peguei ótimo. Né? Eu fiquei 2 anos envolvendo um índice de regulação. E aí eu cheguei para ele, lógico, fiz também parte, coloquei alguns parâmetros, falei como é que eram os escopos, né? fiz uma descrição e mandei ele rodar um índice. E ele me sugeriu um índice em 10 segundos, com a notação matemática. Ele falou, ó, complexo, tem isso aqui, ó, você tá entrando um negócio meio espinhoso, desse jeito. Mas em 10 segundos ele fez a notação matemática com os parâmetros que eu ofereci para ele. Claro, treinador de algoritmo, eu falei com ele aonde ir, como fazer. É o que eu gastei de tempo. Mas eu também lembro que eu gastei muito tempo para formular a notação matemática que ele fez em 10 segundos. Isso vai valer para o direito, vai valer para qualquer um. Vai valer para a área de saúde. Né? Você imagina um fisioterapeuta entendendo se um tratamento que ele está oferecendo está dando mais resultado ou menos resultado por gênero, por idade, por problema, por tipo de método que ele usa. Né? Todo mundo tem essa oportunidade. Né? Se o advogado coloca determinada fundamentação e pede constrói um algoritmo perguntando qual que é a decisão daquela turma, daquele tribunal, baseada naquelas fundações, naquela fundamentação. Você começa a construir, porque tem a teoria que diz o quê? Que o juiz muitas vezes julga não só pelo conhecimento legal, mas pela cultura, pelos valores que ele traz em si. Então ele já tem uma percepção do caso, né? Existe literatura que aponta isso. Então se isso é verdade, eu capturo isso com um algoritmo para poder entender como é que o meu cliente vai ser atendido. E aí a rede social vem aonde? Bem, nós vivemos um mundo, querendo ou não, globalizado. Seja vocês gêmeos a favor ou não, ultranacionalistas, nós vivemos uma grande aldeia global e as redes são uma oportunidade de eu tentar ampliar meu mercado, deixar de lutar só de forma local e ser invadido e também invadir território dos outros. Então, tráfego de rede, tráfego pago, identificar o persona, ao público que você vai direcionar, a linguagem, a plataforma. Né? Você imagina um advogado tributarista usando o TikTok para explicar alguma coisa? Acho que não faz muito sentido, né? Ou um advogado criminalista querendo defender um paciente de lá usando o TikTok. Agora, um LinkedIn, né? No Instagram, quem que é o público? O público do Facebook hoje, ele claramente é um público classe C e D e um público com faixa etária maior. Entendeu? Então, para quem que eu estou conversando ali? Eu uso isso na bem legal hoje, regularização. O meu público vê muito Facebook, menos Instagram. Mas no Instagram, o que que eu uso? É para falar com os filhos do meu público, né? Então isso vale para todo mundo. Hoje você vê também o desafio de você gerar engajamento para gerar negócio ou de você ser o seu próprio produto. Porque hoje todo mundo é o tal do influência, né? É duas coisas que dá igual a erva daninha, né? É influência e coach, né? Fica assim, nossa, como é que pode, né? Um negócio desse. Mas enfim, mas às vezes eu sou tão bom naquela área, por exemplo, quem assiste aí, acompanha o Contador Revoltado, ele virou produto, ele fala de forma cômica, usando paródia, dos desafios da vida do contador. Mas ele não quer vender o produto, ele é o produto. Então eu preciso entender se eu sou produto, se eu estou vendendo um produto ou serviço, e aí entender as diversas redes sociais e diversas formas de relacionamento. Agora uma coisa importante, se me permitir, uma experiência que eu tive. Eu atualmente faço gestão de um programa de mestrado e doutorado. Quando eu relaciono, eu fiz um teste, quando eu relaciono disparos de e-mails com uma saudação genérica, o índice de resposta é baixo. Quando eu identifico a pessoa, olá, tudo bom? É você, ó, sou eu, papapá. O índice de resposta é 8 vezes maior. Então, a comunicação e o trato com o seu público, ainda mais um momento de lei geral de proteção de dados, é fundamental. Então, esse é o grande conselho. Quem não souber vender, não se emplaca. Porque todo mundo tem produto bom. Se eu for aí, tem 10 mil advogados bons, 10 mil contadores bons. Mas quem se destaca é quem consegue vender seu produto, fica em evidência.
E é interessante nós justamente colocarmos, conciliarmos, né, essa questão da narrativa, dessa identificação com o público, com a inteligência artificial. Já tentei fazer conteúdo inúmeras vezes, parei no meio do caminho, porque de fato é uma coisa que exige muito tempo. As pessoas veem as outras produzindo conteúdo e não conseguem sequer imaginar a quantidade de trabalho que está envolvido. E essa questão do chat GPT ajuda muito, porque eu estava vendo, inclusive, uma moça que faz, ela chama Lorena Vitório, produção de conteúdo para outras pessoas que produzem conteúdo, e ela estava demonstrando como fazer isso utilizando o chat GPT. Só que, qual que é a questão da inteligência artificial? Ela ajuda, mas ela não traz essa conexão com o seu público-alvo.
Exatamente.
Então, não vai substituir nunca, né, a sua personalidade, as suas especificidades que trazem aí uma conexão com o público, que é essencial na hora de vender. Nós, né, advogados precisamos vender, os contadores precisam vender, as pessoas, os administradores precisam vender, fisioterapeutas, dentistas, todos precisam vender hoje. É preciso, né, colocar a rede social não como um empecilho de distração, mas sim como uma forma de fomento para se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acredito que esse nosso bate-papo hoje foi muito rico. É um bate-papo que trouxe, né, os nossos ouvintes para inúmeras frentes, inúmeras possibilidades que talvez eles não haviam pensado antes. Então, eu te agradeço muito por isso.
Mas, antes de encerrar, posso só fazer uma contribuição?
Pode, à vontade.
Eu queria muito, quem chegou até aqui sobreviveu, não sei quanto tempo eu estou falando na cabeça de vocês, 26 minutos. Nós temos aqui o projeto Octo Empreende. Procure saber se você é professor, docente, procure os coordenadores de curso. Porque a gente tem muita oportunidade, o ambiente da universidade, ainda mais nós que somos em rede, esse aqui é um ecossistema de oportunidades. Então procure saber isso. Vou dar um exemplo que a gente está falando aqui agora. Nós temos um ex-aluno, hoje ele é até na frente da área comercial da instituição, e que tem uma empresa justamente de marketing digital, que é o Davidson. O Davidson Brandão, ele tem a Empire, por exemplo, fora daqui, né, com sócios dele, ele me atende, por exemplo, na bem legal regularização. E é esse desafio, porque hoje nós vendemos, você pode ter máquina comprando, mas a relação é venda, é pessoa para pessoa. Pode ter CNPJ de um lado, CNPJ do outro, mas as decisões sempre são de CPFs. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos dentro do nosso ecossistema de 20 mil alunos, excelentes oportunidades de se correlacionarem e se conectarem e gerarem boas oportunidades, boas realizações para dentro e para fora. Então, eu queria só pedir para todo mundo aí que chegou até agora, procure o seu coordenador de curso, fala assim, eu quero entender esse Octo Empreende, que está procurando ativos, o que, que são ativos, né? Não só os ativos físicos da instituição, mas as habilidades e competências dos docentes, dos discentes, para desenvolver oportunidade de negócio para essas pessoas em parceria com a instituição. E nós temos dentro de casa muitos talentos ou muitos empreendedores que podem nos ajudar nisso. Aí eu estou fazendo aqui o merchan para o meu amigo Davidson Brandão, da Empire, que tem, né, ele com os sócios dele, nos ajudado aí nas nossas empreitadas, é dentro de casa. Então, o que nós temos de ecossistema dentro da Docto, foco na rede. Então, vamos focar nas oportunidades de negócio que explodir para o mundo inteiro.
E o nosso intuito é justamente esse, né? Evidenciar os talentos que nós temos dentro da nossa rede de ensino, que é um universo de oportunidades. Então, eu agradeço muito, Fuli, agradeço pelo seu tempo, agradeço porque, especialmente porque eu sei que é muito corrido. Para aqueles que não sabem, né, nós estamos aqui, uma pré-viagem do Fuli, que vai começar uma outra jornada de trabalho agora, numa segunda-feira de manhã. Então, eu agradeço demais pela oportunidade. E lembrando que semana que vem nós retornamos com outro tema e com outro colaborador em mais um episódio do Foco na Rede. Muito obrigada!